Sons da Terra.
Oi, pessoal, estamos começando aqui mais um Sons da Terra, seguindo nesse novo formato de videocast. Então, quem estiver ouvindo a gente por agregadores ou acompanhando pelo nosso site e quiser ver a nossa conversa, é só correr no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai bater um papo aqui diferente, a gente não vai falar de uma espécie específica, de algum animal ou ave que seja. A gente segue aqui na pousada da Fazenda em Monte Alegre do Sul. E hoje vai ser mais tranquilo, vai ser um bate-papo com uma pessoa que vocês já conhecem muito bem, principalmente quem acompanha aqui os Sons da Terra, que é o Luciano Lima, biólogo da nossa equipe. E a gente vai falar de um assunto que você nem gosta, né, Luciano? Que é passarinhar.
Tá bom, mas eu também sou um animal, tá? Homo sapiens, você falou que não vai falar de animal.
Isso, mas a gente não vai falar especificamente de você. Mas vamos falar sobre passarinhar, né? Muita gente... A gente é suspeito, botaram justamente nós dois aqui para falar sobre
dois
isso.
Dois viciados,
cada adictos. Um com uma característica específica, né? Um gosto particular aí de observar aves. Mas para quem não tem esse hábito de sair para observar, contemplar a natureza, né? O que é o passarinhar?
Então, existem aí várias definições sobre o que é observar aves. Se a gente parar para pensar, para mim... Você não precisa ser, você talvez não ache que você é um observador de aves, mas a partir do momento que você vê uma espécie de ave, e você se preocupa, você vê uma ave, você se preocupa em saber que espécie é, você tem sérios sintomas que você pode se tornar um observador de aves. Eu costumo dizer que se fosse para buscar uma definição, passarinhar é buscar e identificar aves em seu hábitat natural. Luciano, eu posso passarinhar no zoológico? Pode, mas não vale nada, que inclusive zoológico é um ótimo lugar para passarinhar. Mas não vale nada que está dentro da jaula, só vale o que está livre voando pelas árvores.
Então, e você começou nessa... como?
Nossa, isso é uma história... Tem muito tempo? A gente tem muito tempo.
Pode reduzir.
Eu sempre fui maluco por causa de passarinho. A minha família é do sul de Minas, de Coqueiral e de Varginha, duas cidades do sul de Minas. E eu tive infância de Chico Bento. Então, a minha infância era caçar passarinho de estilingue, de assalpão. E até hoje, eu tenho alguns amigos daquela época lá, e sempre que eu vou para Coqueiral, eles mas se até hoje você vive de passarinho, que basicamente parece uma coisa meio que... Não, isso é uma outra coisa que eu vou falar. O observador de ave não é um verbo, é um estado de espírito. Você está sempre passarinhando. Então, eu estou meio desconcentrado, porque eu estou falando com você. Tem um bico reto ali na minha frente, que é um beija-flor que eu não vi há algum tempo. Periquitão, maracanã passando aí. Então eu comecei desde moleque, eu era muito fanático por passarinho. Pescar, caçar passarinho, essas coisas. E quando eu tinha 13 anos, aí indo para a cidade que eu criei, no sul do estado do Rio, em Resende, teve uma feira de profissões na minha escola, só que era para o pessoal do ensino médio. E eu estava na época na sexta série, que hoje acho que é o sétimo ano. E durante essa feira de profissões tinha um stand de uma faculdade de biologia com vários passarinhos empalhados. E eu e um grande amigo meu daquela época, que é um irmão para mim até hoje, que também virou ornitólogo, Bruno Renault, a gente ficou parado, a gente é amigo de infância, ficamos parados na frente desses passarinhos e perguntando, comentando sobre os passarinhos empalhados. Eu lembro que tinha uma saíra amarela, eu lembro que tinham vários passarinhos. Ah, esse aqui eu já cacei, esse aqui eu já comi, esse aqui eu já botei em gaiola. E o cara viu que a gente era super interessado, era um biólogo e observador de aves, estava tomando conta. E é interessante a gente falar isso, que nem todo ornitólogo até é observador de aves. Para mim, observação de aves envolve um pouco aí de lazer. Tem ornitólogo que só estuda uma espécie de ave específica.
Que fica mais na academia.
Isso, mesmo. Fica só ali, estuda essa ave, pronto, acabou. Não vai... Eu costumo dizer que quando eu estou trabalhando, eu sou ornitólogo. E quando eu estou de folga, eu sou observador de aves. Então, por conta dessa pessoa, que estava o Bosco, que estava ali, ele era observador de aves e biólogo, ele viu que a gente era super interessado. Pediu para a gente voltar no outro dia, que essa feira era ao longo da semana. E no outro dia ele trouxe uma pilha de livro de passarinho. Inclusive, um desses livros está aqui, que é o Ornitologia Brasileira, o livro do Helmut Sick, que por muito tempo é até hoje considerado a Bíblia das aves do Brasil. E ele trouxe esses livros e aí aquele dia meio que caiu uma ficha que, nossa, esse negócio de ver passarinho, achei que fosse uma coisa de criança, dá para ser. As pessoas podem ser astronautas, as pessoas podem ser bombeiro, engenheiro, dá para ser esse tal de ornitólogo, que foi quando eu aprendi sobre essa profissão. E acabou que Ele viu que a gente ficou tão interessado que ele pegou com a coordenadora da escola o telefone da minha mãe, da mãe do Bruno, e convidou a gente para uma... Falou com as nossas mães, e nossas mães liberaram a gente para fazer uma tal de uma passarinhada. E a passarinhada, naquele dia, o equipamento era a caderneta e o binóculo. Tinha um binóculo, que era de um tio meu, muito ruim o binóculo, mas eu levei. E eu lembro como se fosse hoje. Que eu sempre quis saber quais eram os passarinhos. E ele, assim, a gente começou a caminhar, ele olhou um sanhaço, falou, nossa, ali é um Traupe Sayaca. Eu falei, nossa, o cara sabe o nome científico dos passarinhos. E eu olhei para aquele cara e falei, ah, quando eu crescer, isso pode ser uma profissão, eu quero... Mas eu comecei durante muito tempo, e sou até hoje observador de aves. A gente fica tentando diferenciar entre observador de aves e ornitólogo, mas eu acho que...
É difícil diferenciar. Muita gente que não faz disso uma profissão, mas ela tem tanto conhecimento quanto uma pessoa que é da área.
Ou às vezes até mais. Inclusive, a gente tem grandes, aí que as pessoas chamam de grandes ornitólogos do Brasil, e que não são formados em biologia, não são formados. Inclusive, a gente estava conversando mais cedo com o Zaga sobre o Oliveiro Pinto, que foi um grande ornitólogo, e o Oliveiro era médico. Enfim, tem toda uma outra questão aí. Mas eu acho que o observador de aves, ele tem uma coisa a mais, assim, do ornitólogo, que a gente tende a usar a palavra amador como algo pejorativo. Ah, o cara é um amador. Mas amador vem de amar. Então, o observador de aves, ele ama os passarinhos, ele ama a natureza, ele faz isso porque ele ama. Então, às vezes as pessoas, ah, não, é ornitólogo, é observador de aves. Não, eu sou os dois.
Hoje ainda tem muita gente, assim, que a gente está aqui no Sons da Terra, as aves são muito presentes, né, no nosso canal, e a gente sempre está trazendo sons, porque elas, de fato, aqui mesmo, a gente está ouvindo uma cantoria, está passando beija-flor, só não vê, só não observa quem não quer, né? Mas, mesmo assim, apesar delas serem presentes no nosso cotidiano, acho que talvez os animais mais próximos aí do nosso dia a dia, tem muita gente que fica chocado quando você... vai, tem o costume de ir para o mato ou observar do seu quintal, fala, nossa, mas você está parando para ver um passarinho, o que você ganha com isso, né? Qual que seria o motivo maior, assim, que faz, por que você vai para o mato ver passarinho? Qual que é a razão disso?
Então, eu acho que você entra aí na questão mesmo da, vai voltando ao amador, você entra na questão da paixão. A observação de aves, ela traz várias coisas, ela agrega várias coisas, no nosso dia, você como passarinheira também, a gente pode falar desde benefícios à saúde, até amizade, redes sociais, rede social da vida real, você começa a conviver com um monte de gente, passarinheira é a coisa mais inacreditável do mundo, as pessoas nunca se viram, elas se encontram num evento de passarinhada, estão ali passarinhando, daqui a pouco saem dali melhores amigos, semana que vem um tá na casa do outro, tá na casa de um, tá indo passarinhar junto, viajar junto, é uma coisa que agrega muito à vida. Eu sou movido por uma paixão incondicional à natureza, né? As aves, para mim, são a forma que eu tenho de estar mais próximo de entender a natureza. Eu também sou pesquisador, sou cientista, e através das aves eu consigo entender o mundo. Literalmente, é como se as aves fossem uma linguagem, que através, entendendo essa linguagem, eu consigo entender a natureza. Mas como assim? Então, quando você para pensar, por exemplo... Esses beija-flores que a gente tem aqui, tem beija-flores que são residentes, vivem aqui, beija-flores que são migratórios, beija-flores que são de área de mata mais característica, beija-flores estão na interface entre o cerrado e a floresta, entre áreas abertas e a floresta. Então você tem toda uma forma aí de entender a natureza ao seu redor através das aves. Mas isso que você falou eu acho muito interessante, porque às vezes mesmo as pessoas que moram em uma fazenda, num sítio, e são pessoas que, assim, a gente tende a acreditar que elas estão em contato com a natureza, e de fato elas estão muito mais em contato com a natureza que a pessoa que mora na Avenida Paulista. Mas uma coisa que eu acho muito incrível, que às vezes a gente vai fazer trabalho em alguns lugares, ou vai passarinhar, e aí você está na casa de alguém que não é passarinheiro, aquela pessoa mora ali, sei lá, 20 anos. E aí você sai para dar uma passarinhada, você tira uma foto, volta e fala, esse passarinho aqui, seu vizinho aí. A pessoa, não tem esse passarinho aqui não, tem. Às vezes é até um passarinho comum. Está do seu quintal, e aí isso muda a percepção das pessoas sobre o lugar que elas estão inseridas. Eu acho que
acho que às vezes é esse despertar, né? Às vezes ela precisa de um impulso, às vezes é natural. Mas eu queria que você falasse também, né? Hoje a gente fala, a pessoa é passarinheira, a pessoa vai passarinhar. Esse termo, né, passarinhar, antes, né, num passado nem tão distante, era algo que remetia à caça, né? Então, assim, junto com essa atividade, com esse crescimento que está tendo essa atividade da observação de aves no Brasil, novos ressignificados estão surgindo, né?
É, a palavra passarinhar, que, inclusive, sempre que a gente vai fazer alguma matéria, alguma fora do terra, né? Que o terra é um bando de passarinheiro, né? Mas fora do terra, quando você usa com um jornalista a palavra passarinhar, super chama a atenção. Nossa, que legal, vocês têm um verbo. Mas é uma palavra, igual você falou, está no dicionário há muito tempo. Inclusive, significa caçar passarinho. E se você chamar uma mulher de passarinheira, você vai lá no dicionário, está mulher de vida fácil. Está escrito algumas coisas. E há uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, a comunidade de observadores de aves no Brasil, a gente decididamente resolveu se apropriar desse termo. Então, o Guto Carvalho, do Avistar, várias pessoas. E é engraçado que tinha uns passarinheiros da velha guarda, eles ficaram bravíssimos com a gente, que a gente começou a falar passarinhar. Eles, não, mas isso aí é caçar passarinho. Eu falei, não, vou navegar. Quando você fala, ah, vou navegar, vou ali navegar. Ninguém pensa hoje que você vai entrar dentro de um barco. As pessoas pensam que você vai pegar o celular e entrar no Google. E o passarinhar foi isso. Mas é interessante que em inglês, por exemplo, é birding. Birding é literalmente passarinhar, né? Então tem uma influência aí.
Deu uma adaptação boa. E um significado bem melhor.
Bem melhor, né? Inclusive passarinheiro também. A gente fala passarinheiro é quem botava passarinho em gaiola. E agora, quando você fala passarinheiro, e tem gente até hoje, nossa, mas vocês criam passarinho? Não, não, não. A gente vê passarinho solto. Então eu acho que... Mas é legal você falar isso, que é muito emblemático, né? Que mostra até como a observação de aves ressignifica a nossa relação com a natureza.
Você falou do termo passarinhar. Um outro termo é que quando a gente fica nesse grupinho, né, do universo dos passarinheiros, são termos comuns, né? Quando você vai falar com alguma pessoa, algum familiar que não tem esse hábito, ah, vou corujar, a pessoa já... Como assim corujar, né? O que é isso? E são termos que a gente vai usando aí no dia a dia, né? Mas como que você vê, né, já falando do ressignificado do passarinhar, antes também era uma prática lá no passado, né, que era por naturalistas, e isso hoje já mudou bastante, né? Inclusive o cidadão comum consegue contribuir com a ciência, né? Como que você vê esse papel mesmo de ter mais gente olhando a natureza, não só as aves, mas as aves são um pivô ali para você olhar como um todo, né? Você vê como algo positivo?
Como pesquisador, eu tive muita oportunidade de sair do Brasil, de morar fora do Brasil, de fazer minha carreira fora do Brasil. Mas eu sempre falei assim, você imagina uma pessoa que ama cozinhar. E aí o cara nasceu em Paris, então a vida do cara, da pessoa, é cozinhar. Por que ele vai sair de Paris, que é a capital da cozinha, dos restaurantes do mundo, para ser cozinheiro no Brasil? Eu sou o contrário, eu sou apaixonado, perdidamente apaixonado pela natureza. Então, não tem sentido eu sair do Brasil para ir para outro lugar. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Brasil esquece esse papo de país do futebol. Eu sempre falo isso. O Brasil é o país da natureza. O Brasil é o país da biodiversidade. E é uma biodiversidade tão, tão gigantesca que é difícil para os próprios pesquisadores estudarem. Então, a gente está falando aí do segundo país com maior número de espécies de aves. E muito provavelmente, em breve, será o primeiro. A gente está falando aí de quase 2.000 espécies de aves. Plantas, enfim, a gente vai falando da biodiversidade brasileira. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, ponto. A gente pode não ser o país dos esportes, embora muita gente goste de esporte, a gente pode não ser o país da tecnologia, a gente pode não ser lembrado por várias outras coisas, mas cada vez mais as pessoas entendem, cada vez mais não, acho que agora não, é fato isso, nesse novo período que a gente está vivendo agora, todo mundo entende que isso, inclusive, é um trunfo para o Brasil. Só que é muito difícil a gente estudar essa biodiversidade, por ela ser tão grande. Então, se somar a quantidade de ornitólogos que tem no Brasil, o Congresso de Ornitologia dá 500 pessoas, da maioria estudantes, então são todos pesquisadores. E aí se surge essa questão da observação de aves, da ciência cidadã, das pessoas contribuindo com a ciência. Isso vai a
e
ponto...
E não é papo, né? Isso não, é uma coisa que vocês estão trazendo, assim, dados, né?
Não, tem dados, sim. Artigos, eu mesmo já publiquei. Por exemplo, eu mostrei, junto com alguns colaboradores, pesquisadores, que o urutau, que é uma espécie de ave super conhecida, se você pegar, ler todos os livros, ninguém fala que o urutau é migratório. Com base nos dados do Wikiaves e do eBird. O Wikiaves é uma plataforma, um site, onde as pessoas colocam fotos das aves. O eBird é um aplicativo, a gente vai falar um pouquinho mais dele. As pessoas submetem os registros, a gente mostrou, analisando os dados, que o urutau é uma ave migratória, especialmente no sul e sudeste do Brasil. A gente tem espécies que foram descobertas por observadores de aves. Por exemplo, o Acrobatornis fonsecae, o Acrobata, que é uma das maiores descobertas ornitológicas das últimas décadas, aí foi descoberto pelo Paulo Sérgio Moreira da Fonseca, o PS, inclusive um grande amigo meu. Redescobertas, o formigueiro de cabeça negra, que é uma das aves mais ameaçadas de extinção do mundo, bicho que só existe em Angra dos Reis e Paraty, ali no Rio de Janeiro, é um bicho que foi redescoberto por um casal de observadores de aves. A ornitologia se beneficia muito dessa
É uma
contribuição
aliança, assim,
dos
né?
amadores, né, que a gente fala, mas tem um paralelo muito interessante que é a astronomia, né? A astronomia também tem uma contribuição muito grande.
É, você já até trouxe isso aqui no
A
podcast.
gente já falou sobre isso no podcast, astronomia, as pessoas. E hoje em dia a revolução digital tem feito. Antigamente a gente passarinhava com
Papel.
caderneta, né? A passarinhada era no papel.
Então, e falando exatamente nisso, né? Hoje a gente vê, se a gente vê pessoa camuflada, o que que define aí, quais são os itens básicos de um observador? Nem sempre tem muita gente. O brasileiro tem o gosto pela fotografia,
Fotografia.
né? Isso é um fato. Mas não necessariamente você tem que tirar foto para ser um passarinheiro,
Não,
né?
não, eu mesmo, eu tenho câmeras e câmeras em casa, mas quando eu saio para passarear no momento mais de gostar da atividade, saio eu e meu binóculo e nada mais.
Você gosta também de gravar o
Gosto
som?
de gravar som, também gravo bastante som. Mas para mim, se fosse para escolher
Um
um
item.
item essencial, para mim, mas independente de ser fotógrafo ou não, o binóculo é uma coisa essencial. Quando a gente fala. Então, eu comecei a passarinho em 1998. Você não tinha quase que. Praticamente só tinha um guia de campo das aves brasileiras, que era o livro do Dalgas Frisch. Mas engraçado que esses dois livros, esse livro a Ananda acabou de comprar, mas esse livro é um livro bem antigo,
Bem
Pássaros no
antigo. Esse é
Brasil.
uma. Como que
Uma
fala?
reimpressão, né?
Isso, eu tenho a versão original em
Original.
casa, mas eu achei tão bonito esse
Tá lindo.
novinho, né?
E eu comprei esse livro na Bienal quando eu tinha 14 anos, assim que comecei a passarinhar. Hoje a gente tem, por exemplo,
Celular.
no. Então, tem o Merlin, por exemplo, que é esse aplicativo aqui.
Você já até deu um tutorial lá no programa uma
Já
vez?
falamos, você pode vir aqui, os passarinhos estão cantando lá ao redor. Você consegue ligar e botar ele para gravar e ele vai identificando os passarinhos que estão aí. Tem as imagens também, né? Você tem muitas
Não, e é
aves.
legal que ele tem a inteligência artificial, ele pode te ajudar tanto a reconhecer por foto quanto por áudio. Claro que pode ter algum erro ali, mas quando a gente começa a observar, a gente, igual você falou, é uma atividade, por mais que às vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa introvertida, né? Então eu sou muito na minha, mas a gente acaba tendo um grupo social ali, algum,
Sim.
e ali nessa troca você vai aprendendo, né? Você às vezes tira foto de uma espécie que você não sabe o que é. Ninguém começa sabendo
Não,
tudo, né?
não, inclusive a forma, quando as pessoas me perguntam qual que é a melhor forma de eu começar a passarinhar? Acho um vem
Passarinhando.
passarinhar, passarinhar, mas acho um vem passarinhar, que é esse evento que a gente organiza gratuito, acho um clube de observadores de aves da sua cidade ou da cidade próxima e vai passarinhar junto com outras pessoas, que fica muito mais fácil. Esse negócio da descoberta, eu costumo dizer que passarinhar, quando você começa a passarinhar, é como se você descobrisse uma cor que sempre teve ao seu redor, mas você nunca viu essa cor. E de repente você aprende a enxergar essa cor, e todo lugar que você olha tá essa cor. Por isso que eu digo que passarinhar não é uma atividade, é um estado de espírito. Quantas e quantas vezes eu não estava, por exemplo, num show, vendo ali uma banda e passa uma suindara
E tem um
voando assim.
detalhe que é exatamente isso. Depois que você se torna passarinheiro, é um caminho sem
É um caminho sem
volta. É só,
volta.
o caminho é só para frente. Não tem como
Eu
voltar.
não conheço ex-passarinheiro, não
Não
sei se você
existe,
conhece.
não.
Eu não conheço.
Agora é interessante assim que a gente falando sobre o assunto é muito fácil, né? Eu chegar a falar o porquê o que eu gosto, o motivo de observar você que tem disso da profissão e paixão também. Mas eu acho que o principal é a gente falar com as pessoas que talvez tenham interesse, mas não sabem como, ou não tem esse despertar. E aí, uma vez eu coloquei no meu Instagram e foi legal porque chegou um público justamente que não é o passarinheiro, né? E eles queriam saber motivos. Ah, mas por que que eu devo passarinhar? Eu falei, o motivo é o que mais tem. Mas como você é uma pessoa específica para falar sobre isso, eu queria que o Luciano Lima falasse cinco motivos, pelo menos, ó, gente, o Luciano vai te dar cinco motivos para você começar a passarinhar. Quais são eles para você?
Então, primeiro a gente já falou que passarinhar é uma forma de fazer amigos, conhecer pessoas novas. Segundo, a observação de aves já me levou para lugares que, se não fosse por causa dos passarinhos, Eu nunca na minha vida iria para esses lugares. Eu sou muito grato aos passarinhos. Primeiro pelas pessoas, pelos amigos que eu ganhei. Segundo pelos lugares que eu visitei no Brasil inteiro, em diferentes lugares do mundo. Então, eu já fui para a divisa entre a Estônia e a Rússia. É, por causa de uma espécie de passarinho que tinha lá. Então, quem que vai, sã consciência, vai para um país que é isso? E foi uma viagem incrível. Eu aprendi muitas coisas. É, mas, além disso, eu acho que a observação de aves tem um motivo muito importante, que a observação de aves, ela te aproxima da natureza. Ela não só te aproxima da natureza, ela te torna um amigo íntimo da natureza. E aí, quando a gente fala dessa conexão entre pessoas e naturezas, a gente abre uma lista de motivos que transcende, vai muito além dos cinco. É, inclusive, a observação de aves me fez trabalhar, parte da minha linha de pesquisa hoje, em saúde, junto com a Liz Leão, Elisete Leão e outros pesquisadores do Hospital Albert Einstein, eu tenho uma linha de pesquisa sobre conexão entre pessoas e natureza por conta dos passarinhos, que eu conheci a Liz através do Vem Passarinhar, que ela é passarinheira também. A Liz é enfermeira, pesquisadora do Hospital Albert Einstein. E quando você fala em conexão entre pessoas e natureza, primeiro é importante a gente separar aqui. Uma coisa é contato com a natureza. Se você vai caminhar num parque, você está tendo contato com a natureza. Se você vai, sei lá, pescar, você está tendo contato com a natureza. Isso é diferente de conexão com a natureza. Conexão da natureza é quando, além de você ter contato com a natureza, você se sente pertencente à natureza. Você se sente... E aquilo ali, quando existe, isso não é papo de bicho grila.
Não.
Isso, existem vários estudos científicos hoje que demonstram que isso tem um impacto positivo absurdo na sua saúde. Vários e vários artigos que mostram isso. Então, traz aí também esse benefício para a saúde, né? Acho que estamos no quarto, eu meio que já perdi a conta.
Eu perdi a conta também, mas eu lembro que uma vez a gente tentou fazer esse ranking, e um dos motivos que eu acho também é legal é a questão que tem um aspecto cultural também, isso, né? Tem aí, você sabe falar disso mais do que
eu. Passarinhar te torna uma pessoa... Todo mundo está em busca aí de... tirando a vaidade, mas todo mundo gosta de ser lembrado... todo mundo gosta de fazer parte de alguma coisa, né? A gente tem essa comunidade dos passarinheiros, essa cultura, que realmente a gente fala, o Guto fala muito isso, a cultura passarinheira. Uhum. Guto Carvalho, o criador do Avistar. Então a gente tem essa questão da cultura. Passarinhar te torna uma pessoa mais interessante. As pessoas lembram de você. Se você começar a virar, você começa a virar referência no assunto dos passarinhos. Então, grupo de família... Ananda, vi esse bicho,
pra
que
identificar...
bicho é esse? O seu WhatsApp vira um 0800 dos passarinhos. Né?
Você é o nosso 0800. O 0800 oficial do Terra da Gente é esse cidadão aqui. Então, o telespectador, quando manda, a gente tem que aguardar a resposta do Luciano. Mas como ele bomba de mensagem, às vezes demora um pouquinho, né?
Mas o termo é a prioridade. Mas tem isso. E aí eu acho que tem uma outra coisa interessante, que as aves... Hoje eu me sinto muito mais um naturalista do que um observador de aves. Eu fui morar no meio do mato por causa da minha paixão pela natureza. E as aves são uma porta de entrada, assim, para outras coisas da natureza. Então, a gente tem um amigo, por exemplo, o Carlos Gussoni também.
Sim.
Que é super fissurado nas borboletas. Eu tenho um outro amigo, o Kiwi. E o Carlos Galhardo, que também é fissurado nas borboletas, que através dos passarinhos você começa a passarinhar, daqui a pouco tem as borboletas, tem as libélulas, tem as orquídeas. O Brasil é o país da biodiversidade, é infinito, daqui a pouco você está... E você começa a ver o mundo de uma forma...
Diferente.
Eu sou muito, muito grato a tudo que os passarinhos me deram. Assim. Eu acho que... Eu não sei, se eu não fosse passarinho...
Você não consegue se ver fazendo outra coisa.
O que você seria se você não fosse ornitólogo? Eu seria ornitólogo. Os passarinhos me deram a minha roupa, as minhas roupas. O meu carro é comprado em função de estar na natureza. E isso agrega a vida da gente de um jeito completamente inacreditável. Esse negócio de você ir num lugar e você ver um lugar que a maioria das pessoas não conhece. Às vezes a pessoa mora ali. Agora mesmo eu estava numa expedição no Rio Negro, num barco, junto com o pessoal que faz essas expedições no Rio Negro. E aí, um belo dia, tinha um urubu de cabeça amarela, literalmente ele estava pescando, ele estava entrando metade do corpo dentro d'água. Ele, é um urubu. Eu falei, não, é um urubu de cabeça amarela. Ele, não tem urubu de cabeça amarela. Eu falei, como não? Vou botar no telescópio aqui para o senhor ver ali. Botamos, ele estava pousado. E esse cara faz essa viagem ali no Rio Negro desde que ele nasceu, sei lá, deve ter uns 60 anos.
Que é o negócio da conexão
que você está falando, né? Exatamente, que a conexão, as aves, é como se fosse uma tomada um cabo que elas te conectam em todos os lugares que você vai, não interessa o lugar que você vai. E até para coisas mais. Sabe aquele casamento do seu primo em Araraquara ou um lugar?
As aves dão sentido.
As aves dão sentido, que você vai lá, vai assistir a cerimônia, procura quem é o observador no Ikeaves e vamos ver esse caburé canelado que tá aqui.
É.
Enfim.
Uma coisa que você tocou no assunto aí, quando foi elencar os cinco, que eu já também não sei se você elencou os cinco certinho,
Já
que a gente vai.
passou.
É uma questão que eu acho muito importante, assim, que também muita gente acha que é papo furado ou tá falando da boca para fora, mas que é uma coisa que já está sendo comprovada e você faz parte também dessas pesquisas, que é a questão do benefício para a saúde, né? Eu acho que no Terra mesmo, em várias reportagens, tanto para o programa quanto para o site, a gente teve vários exemplos, e diariamente a gente ainda tem, né? Exemplos de pessoas que ajudaram ao tratamento de depressão,
Depressão.
ansiedade. A gente veio aí, né, de uma pandemia, que o número de observadores de aves cresceu, né? Isso foi comprovado também nos aplicativos, o número de busca. É assim, é uma coisa que realmente traz muitos benefícios à saúde, não é um benefício só, né?
Não, são múltiplos. Isso a gente falando de adulto, né? Se você fala de criança, então os benefícios são absurdos. Então a gente tem, eu comecei a passar com 13 anos, já era adolescente, mas a gente tem hoje uma geração de observadores mirins no Brasil, que você conversa com essa criançada, não só em termos que você está, uma criança que tem contato com a natureza, o que é alergia? Alergia é seu corpo se protegendo contra coisas que na infância você não teve contato.
Uhum.
Então a criança que é criada num apartamento a vida inteira, tudo ultra limpo, compara com uma criança, criada na roça, que quantidade de alergia que ela tem é completamente diferente. Então esse contato com a natureza, ele não é só importante, como ele é indispensável para as crianças. Mas além disso, a observação de aves acho que desenvolve a leitura. Eu aprendi inglês, hoje eu falo inglês fluente, porque na época eu queria ler os livros de passarinho em inglês.
A maioria dos livros
que eram, até hoje ainda tem bastante, mas durante muito tempo o que tinha era livro em inglês. Então você dá senso de geografia para as crianças, mata, você vai...
E acho até o conhecimento dos domínios naturais,
no
igual você
Brasil,
falou, assim, né? Você vai, às vezes, pela ave, ela é específica do Cerrado, aí você passa a entender o que é o Cerrado, ou Amazônia, né? Isso é bem interessante. Até eu já tive exemplos também de pessoas que descobriram que precisavam usar óculos quando foram começar a observar,
passaria.
Que não enxergava nada. Aí foi no oftalmo e falou, olha, o passarinho me fez ver. Né, que precisava aí de uma ajuda.
E a gente tem, por exemplo, a gente... Você tem hoje no mundo um surto de miopia, porque todo mundo virou a tela, virou isso aqui, né? Você está toda hora olhando para o negócio estar tá no máximo a 3 metros de distância de você. Quando você está passarinhando, então o passarinho está na ponta da árvore, o outro está aqui, então você exercita, você está o tempo inteiro. E aí você tem N mil exemplos para a saúde, mas o que a gente sabe, e cada vez mais tem artigos saindo mostrando isso, você ter contato com a natureza ajuda, inclusive, você combater, seu corpo produzir células que combatem câncer. Então, você tem a questão das plantas, elas liberam uma série de compostos. Quando a gente está na natureza, nosso corpo é sensível a esses compostos. Ninguém ainda entende perfeitamente o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem resultados que demonstram. Os médicos estão medindo hormônios, estão medindo anticorpos, as pessoas que vão para a natureza e que não vão. É uma coisa completamente diferente. E isso é muito ressignificar a natureza, porque a gente vem de uma cultura dos nossos pais, tem cobra, tem mosquito.
De ter medo,
De
né?
ter medo da natureza. E a gente não tem medo da natureza.
E às vezes a gente é implantado um medo na gente que nem sabemos de onde que vem exatamente, né? E depois você vai ver que... Vamos encerrando aqui, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, porque você usava muito uma frase que passarinhar muda o mundo. Você acha que ainda que essa frase é o slogan do Luciano, ou você acha que passarinhar melhora o mundo?
Não, eu acho que passarinhar muda o mundo. Eu continuo achando que passarinhar muda o mundo. Mas, na verdade, esse muda, ele muda a percepção das pessoas, ele muda a relação das pessoas. Esse muda, você pode incluir várias coisas depois. A gente fala muito em... crise climática, crise da biodiversidade, crise da ciência. Ah, a gente tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Só que isso não é uma crise da ciência. As mudanças climáticas não é uma crise. A gente já sabe dessas coisas. A crise é uma crise da relação das pessoas com a natureza. E é uma crise de comunicação nossa. A gente sabe que o mundo, o clima está mudando. Esse é o novo relatório do IPCC, painel das mudanças climáticas. É um intimato. Gente, olha só.
É agora ou não.
Vai acabar, o mundo vai acabar. E as pessoas, ah, o mundo vai acabar. Mas os observadores de aves, as pessoas que têm interesse na natureza, eles entendem isso.
Tem essa consciência.
Tem essa consciência. Então, as aves, elas ajudam a gente a mudar a nossa percepção sobre o mundo, a nossa relação com a natureza. E por que a gente está falando aqui de observação de aves, não de observação de baleias, de borboletas, que eu também adoro todos os outros animais, mas as aves, elas são disponíveis. Outra coisa que as pessoas falam, que é um slogan do Luciano, que eu falo que, independente de onde você morar, um quarteirão em volta da sua casa vai ter pelo menos 30 espécies de aves. Você pode morar numa super periferia, você pode morar onde quer. Se tem um parque na frente da sua casa, a gente está falando de 150 espécies.
As aves sempre
As
estão
aves
lá,
estão
né?
lá, é só você querer ver, e aí, de novo, elas te dão a mão e vem cá que eu vou te mostrar o que é a natureza. E é por isso que a gente é muito militante, você também, a gente está aqui militando sobre a causa da observação de aves,
Convencendo as
convencendo
pessoas
pra
a
gente, vamos
observarem
passarinhar,
aves.
vamos na igreja, né? A Igreja dos Santos Observadores de
É por
Aves.
isso que colocaram a gente aqui, é para isso.
Exatamente. Mas a gente, no final, a gente não quer que as pessoas se apaixonem só pelas aves. A gente usa isso como uma forma de mudar a relação das pessoas com a natureza. Então eu acho que.
Porque, de certa forma, né, essa desconexão, ela choca a gente também, né? Quando você acaba tendo essa percepção, a consciência, e você vê que muitas pessoas ainda não têm, é uma coisa que a gente fala, meu, vamos levar isso para essa pessoa. Porque, às vezes, não é porque é ignorância, é porque ela não teve esse
Sim,
despertar, né?
é igual eu caçava passarinho de estilingue e aprendia passarinho em gaiola. Por quê? Porque todo mundo que eu conhecia que amava passarinho,
Fazia isso.
caçava passarinho, eu aprendia passarinho.
Que
Então eu
era
gostava.
cultural, né?
Era
Hoje a gente
cultura,
está com a nova
exatamente,
cultura.
cultura que está disponível. E tem os aplicativos, e tem, se quiser fotografar, se quiser gravar som, se
E
quiser
a gente tem
filmar.
também com futuras gerações aí, né? Acho que tem uma moçada boa
Tenha.
de observadores mirins também ingressando. Eu acho isso legal, porque hoje é difícil, né? Nessa era da tecnologia, você fazer uma criança ir para o mato se ela não tem essa conexão. Se já é uma coisa implementada pela família, né? A gente tem vários casos de reportagens. Acaba sendo natural, mas uma pessoa, uma criança que não tem essa conexão, às vezes é difícil você falar, ah, troca seu celular por um binóculo, né?
Não, e uma coisa que eu lembro como se fosse hoje, quando começou o Pokémon Go, que
Todo
já
mundo caçando
todo mundo
Pokémon.
caçando Pokémon na rua, eu falei, gente, tem um mundo de Pokémons da vida real. Enfim, mas a tecnologia não é sempre nociva, a gente pode
Sim,
usar a
é aliada,
tecnologia
pode ser.
aliada
Tem que
para.
ter o bom uso, né?
Mas a gente tem que. Outra coisa que eu nunca vou esquecer, aquele Animais Fantásticos, que é da série também, a gente falou do Harry Potter esses dias num dos podcasts.
Sim.
Existem um zilhão de animais fantásticos e é muito fácil onde encontrá-los. A gente está aqui, a gente está com um dos menores beija-flores do Brasil, a gente
Do
tem um dos
nosso país.
maiores, a gente tem animais que são completamente incríveis. E a gente precisa fazer com que as pessoas se apaixonem perdidamente pela natureza.
Então, para finalizar oficialmente,
Duas horas e dez
qual
de.
que é o seu discurso ou sua fala para fazer esse ultimato aí? Vamos passarinhar?
Gente, passarinhar é a coisa. Aí, ó, acabou de passar um rabo branco aqui. Quando você começa a passarinhar, você vai descobrir o mundo que está ao seu redor e você não tinha noção que existia. Então, o que que tem diferente no planeta Terra? A gente tem. Cada estrela que a gente olha no firmamento é um sol. Em volta desse sol, provavelmente tem planetas girando. Até hoje, a gente não descobriu o que que faz do planeta Terra ser um lugar único. É um planeta que tem vida. E é absurdo você passar a sua existência pelo planeta Terra e viver como se você estivesse vivendo em Marte, em Saturno, no exoplaneta número 22.533. Porque é a mesma coisa. Então, o que é incrível nesse planeta é a vida. E é muito difícil a gente começar a aprender sobre a vida como um todo. Mas começa a abrir os olhos para os passarinhos. Para os passarinhos, eles não vão te dar as mãos, eles vão te dar asas. E você vai começar a ver a vida no planeta Terra de um jeito completamente diferente. E se você vai passar essa existência por esse mundo e não vai prestar atenção na natureza, você está no lugar errado. Vai morar em Marte, vai nascer em outro
É
lugar.
verdade.
Então, acho que é mais ou menos isso. É mais do que um convite, é um intimato.
É, o que eu falei, né, de que as aves dão sentido. Então,
Isso.
vamos descobrir juntos esse mundo. Continue com a gente aqui no podcast, seja no videocast, seja nos agregadores de podcast que você pode acessar no seu celular ou no nosso site ou no programa. O nosso objetivo é sempre compartilhar essas coisas boas, né, da vida. Nosso lema é a aventura de descobrir a vida. Então continue com a gente. Lu, obrigada por hoje, porque foi um pouquinho fora do que a gente está acostumado. Foi mais um bate-papo para a gente conversar e aprofundar de temas que às vezes a gente acaba não entrando muito. Mas é isso, obrigada, foi muito bom estar aqui.
Obrigado, gente. Abraço para todo mundo e vamos passarinhar.
Sons da Terra.